Tino Marcos está com a gente agora, Tino, para falar sobre esse amigo querido que nos deixou hoje.
Uhum. Oi, Andressa, bom dia a você, bom dia a todos. Eu realmente estou ainda, como todos nós, muito impactados, ainda com dificuldade para processar esse tipo de informação, embora a gente soubesse desde sempre, há tanto tempo, da situação delicada pela qual o Davi passava. Olha, eu acho que essa perda, que é imensa para vocês, que aí viviam cotidianamente com ele, né, e que ouviam na Rádio Gaúcha, tão, há tantos anos, uma referência, uma voz tão conhecida. Mas, para além de tudo isso, o escritor fantástico, genial, eu diria, dono de um texto assim, que a gente via o Davi falar coisas inteligentes, quando ele se sentava para escrever, assim, oh, meu Deus, como é que ele processa isso tão rápido, como é que ele transforma ideias em texto de uma maneira tão habilidosa, né? Como tinha a capacidade de escrever, uma admiração que eu sempre tive por ele em todos os livros, em todas as colunas que eu pude ler, e uma pessoa da minha idade, uma pessoa com quem eu convivi em momentos muito importantes para nós, né? Que eram as Copas do Mundo, né? Os Mundiais, então, e em várias outras ocasiões também, mas assim, nesses momentos muito importantes da nossa carreira, a gente esteve junto e dividindo momentos, né? O Davi sempre foi um cara de um sorriso, de um acolhimento assim, comigo impressionante. E a gente tem uma afinidade muito interessante. Assim, eu tenho um carinho por ele também enorme, pela nossa afinidade em relação ao xadrez. Né? Ele é um jogador muito melhor do que eu, mas nós companheiros sempre falamos de xadrez, jogamos, né, xadrez todos os dias online e tal. E ele realmente inteligente como era, e eu não podia, no xadrez não ia ser diferente, ele era muito bom.
Ele gostava tanto do xadrez, Tino, que recentemente teve uma treta com um dos maiores youtubers do Brasil, que é o Felipe Neto, que ele fez uma partida online lá com algum tipo de ajuda.
Sim.
E ele veio pra mim e disse, tu viu que aquele jogador de xadrez roubou numa partida? Eu assim, quem? Ele assim, o Felipe Neto. Eu assim, Davi, ele não é um jogador de xadrez. Sim. Ele é um youtuber. Ele disse, não pensei que ele era um jogador de xadrez que tinha feito alguma coisa errada. Tipo assim, ele jogou no Felipe Neto de uma maneira meio...
Tu não tem ideia, meio tem ideia da gravidade que isso representa pro jogador de xadrez, porque é muito fácil tu roubar no jogo online. Você tem as engines, que são ferramentas que te dão assim, o melhor jogo possível, então se você recorrer a elas, você vira o Magnus Carlsen, você vira o melhor do mundo. E, então é muito feio, assim, é considerado muito condenável mesmo, né? E isso foi um caso nesse ambiente do xadrez, ficou muito, muito repisado, né? Mas olha, gente, assim, é um momento de, eu acho que, como estava dizendo o Peninha tão sabiamente, assim, acho que ele deixa de ser prisioneiro dessa dor.
Prisioneiro
que
do
arrastou
corpo,
tanto,
né?
Tempo.
Ele falou tanto isso. A gente é prisioneiro do corpo.
Prisioneiro do corpo, aquela, não sei se foi a última, mas, enfim, a coluna que ele escreveu na Zero Hora, depois de um tempo de recuperação, agora recentemente, a do retorno, aquilo é de, nossa, me doeu muito ler aquilo, né, com aquela, ao mesmo tempo que ele não se vitimizava nunca, ele sempre... se colocava de uma forma tão elegante, assim, no meio daquela dor toda.
Isso sempre me chamou a atenção, Tino. Assim, eu nunca ouvi no ar o Davi reclamando de dor, e a Kelly, o Potter, a Kelly já de volta com a gente, que podem dizer se eu tô mentindo, porque ele passava noites em claro. Nos últimos programas que ele apresentou aqui no Timeline, eu lembro da produção um dia me chamar e dizer assim, o Davi teve que deitar num pedaço do programa, porque ele estava com muita dor. Ele não conseguia mais, e foi quando a gente disse, Davi, não tem como mesmo. Embora ele quisesse apresentar, ele quisesse estar no ar, não tinha como. Vamos abrir o microfone da Kelly, por favor.
Oi, Kelly, bom dia.
Tudo bom, querido?
Dia, né? Pois é.
Que dia?
Peguei aqui de o Zé Alberto, meu outro querido companheiro, né, me avisou do passamento, e eu, desde então, tô realmente assim, eu tô num lugar aqui lindo, tô na Bahia, no interior da Bahia, onde mora minha filha aqui, E aí agora, assim,
ô, Tino, tu lembra que no aniversário dele a gente combinou, eu e tu, de tu entrar no ar para fazer uma homenagem e tal?
Exatamente, exatamente.
Ele amou, ele amou. A gente fez uma sequência de vídeos no aniversário de 59, no ano passado. Esse ano ele fez 60. E aí a gente fez vídeos dos amigos e depois tu entrou.
Tem uma passagem, Kelly, Tino, tudo bom, Tino? Estamos aí, né? Estamos carregando. Tem uma passagem na última Copa do Mundo que ela foi uma feliz coincidência. Nós estávamos saindo de um treino da Seleção Brasileira, já à noite, lá em Sochi. E nós, eu, o Diogo e o Leonardo Oliveira, participando do sala de redação, caminhando à noite com os equipamentos da rádio e falando no sala. E o Tino vinha atrás. Quem era o nosso companheiro aqui? Acho que era de Belém do Pará, Tino. Que estava contigo.
Sim, e, acho que era, sim, eu lembro disso.
E aí o Tino nos chamou, ele não viu que, que eles estavam no ar, eu não estava. Escuta, como é que eu faço para falar com o Davi? Porque esse, eu quero falar, sim, sobre o livro dele. E nós pegamos só um pouquinho, Tino. Pegamos, botamos um fone no Tino. Fala com ele. Estava no ar e o Tino entrou no sala de redação. Lembra,
é verdade,
Tino? E ali foi um papo, e o papo derivou para o livro do Davi, que era Como Eu Venci o Câncer. E se tornou um papo assim, bem ao estilo informal, assim. E o Davi falando, uhum, com aquela naturalidade que ele falava da situação dele, como ele falou até, uhum, nessa última crônica. A última não, porque, uhum, não foi a última que o Tino há pouco referiu. Então a gente. É, uhum. São essas lembranças que ficam.
Sim, nossa, são momentos assim, realmente, como a gente, como eu estava falando no início, né? O fato da gente ter dividido momentos assim, e, né, como com você também, assim, a gente numa cobertura de Copa do Mundo, quer dizer, nesse momento tão nobre para todos nós, tão, tão legal, assim, tão marcante para todos nós, né, é um elo realmente muito grande. Gente, eu acho que é entender, e eu acho que ele certamente se preparou, ele sabia que isso não estava distante, né, e foi uma lição para todos nós. Eu acho que o Davi deixa essa lição e deixa uma obra maravilhosa. A obra dele vai estar sempre aí, e a gente vai por muito tempo celebrar o nosso Davi.
Obrigada, viu, Tino?
Ele permanece, né, Tino?
Ele permanece, claro que sim, claro que sim. E acho que é com essa leveza que a gente tem que enxergar esse processo. Daqui a pouco seremos um de nós, né? Eu com a mesma idade que ele, estamos todos passíveis, né, de qualquer coisa. Tudo passa. Cada hora tem o seu momento. É hora da gente ser muito solidário com as pessoas, com os amigos, com a família, e nessa corrente que eu tenho certeza que é enorme no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, de tantos leitores, de tanta gente que conhece o Davi Coimbra. Então ele deixa realmente um legado de uma obra, de um caráter, de uma postura, né? E muita saudade. Um ótimo, assim, da melhor maneira que vocês possam tocar o rolo aí na Gaúcha, no timeline, né? E enfim, vamos tentar ser felizes como ele sempre tentou.
É isso aí, obrigada, Tino.
Perfeito.
Valeu, obrigado, gente.
Obrigado,
tchau.